Olha a carinha dele de jovem. Um jovem de 63 anos.
Manda aí pra nós.
Não, não tem 63 anos nada. Ele passa por
Ah, João,
40.
não passa nem fudendo, cara. Não
40
passa.
passa assim, pô.
Não passa.
Pra mim, ele é um senhor.
Eu ia falar, como é que o senhor tá, senhor?
É o senhor, né?
Pensa, vovô.
É, eu passo por ele
Não,
na
você tá
rua, passo
maluco.
vendo.
Não, cara. Tem uns homens de 50 anos aí que vale muito a pena. Não é o caso dele, não.
Caralhinhos voadores!
Vamos dançar tudo nu, tudo nu. Tudo com o dedo.
Começamos mais um Papo Loki, eu sou o João Magalha e comigo está o Raquel Faiza.
Olá!
E Marta Ponto.
Olá!
E no programa de hoje nós vamos falar aí sobre os filmes e séries mais aguardados de 2024, na nossa humilde opinião, é claro, mas primeiro aí eu preciso pedir, como sempre, para que vocês sigam e deixem aquelas 5 estrelinhas pra gente lá no Spotify, caso ainda não tenham feito, e também seguir a gente no Instagram. E, se tiver afim aí, de dar uma olhada na nossa comuna no Discord, onde a gente troca uma ideia ali sobre a pop e outras coisas. Além disso, se você puder e quiser ajudar a manter esse podcast no ar, considere aí fazer um pix para contato@papoloque@gmail.com. Eu já deixo aqui o meu muito obrigado pra galera que já apoia o podcast. Beleza? Bom, recado dado, vamos aí que tem uma lista consideravelmente grande aqui pra gente falar dos filmes e das séries que vem em 2024. Lembrando que muita coisa foi adiada por causa da greve dos roteiristas e dos atores, né? Então muita coisa que ia sair em 2024 acabou tendo que ser adiada pra 2025, mas ainda assim tem bastante coisa pra sair em 2024. Eu separei por mês, eu não deixei a data certa dos filmes, porque tava tendo uma variação de dias. Alguns lugares diziam que era uma variação pequena, tipo de um dia, mas é como não, eu não sabia qual era o certo, então eu fui pelos meses assim, então não tenho o dia certo, mas tem o mês. E aí, começando por janeiro, obviamente, a gente tem Turma da Mônica Jovem, Reflexos do Medo aí, que é essa palhaçada que eles fizeram de trocar aquele elenco da Turma da Mônica, que era um ótimo elenco, porque acho que mudou a produtora, né? E aí tiveram que fazer o recast da parada toda lá. E aí agora tá uma outra Turma da Mônica jovem, que é o Cebolinha do sketch lá, né?
Ah, não acredito que é esse. Mas
é
ele isso, não é, né? Velho?
Não, ele deve ter uns 20 e poucos anos.
Ah, é?
É.
Então vai ser, tipo assim, jovens adultos.
É, igual essas paradas que a gente tá acostumado a ver, né? Tipo, pega uma galera de 20 e poucos anos, quase 30, fazendo papel de 15, 16, 17.
Cara, eu acho que esse filme já flopou só pela reputação desse maluco, tá ligado? Tipo, porra, caralho, que péssimo jeito de se introduzir na mídia.
Sim.
Realmente.
Então, eu não sei, assim, tipo, eu acho que pra mim eles erraram muito feio fazendo isso aí. Eu não sei qual foi o problema do porquê que passou pra outra produtora, porque tinha já todo um rolê sentimental com aquele elenquinho lá dos outros filmes, que eles começaram criança, eles já estão na idade até, inclusive, pra fazer uma Turma da Mônica jovem, porque eles não são mais crianças, eles são jovens de verdade, não são adultos fingindo ser jovens.
Uhum. É,
essa troca foi criticada pra caralho quando rolou, assim, não tinha sentido nenhum de acontecer, mas foi o que rolou, inclusive vai sair uma segunda temporada daquela série lá da Turma da Mônica que saiu na Globoplay, só que também com um elenco novo, porque o outro elenco já foi todo dispensado e tal.
Eu acho isso uma loucura, mano, porque tipo assim, se fosse ter cenas adultas, sabe, uma nudez, um negócio, aí beleza, pô, não vamos botar os adolescentes pra fazer, contrata uma galera de 20 pra fingir que é adolescente, mas é Turma da Mônica, não tem nudez, não tem nada
não
assim de adulto.
O menor sentido mesmo. Porque, porra, 20 e poucos anos, a galera que tava fazendo Turma da Mônica também tem.
Uhum.
O elenco
anterior. Não, acho que a galera que tava fazendo a Turma da Mônica é adolescente real. Deve ter uns 15, 16 anos agora.
Por que eles trocaram, então?
Então, por algo, até onde eu sei, eu acho que mudou a produtora. Sacou? Tipo, o estúdio que tinha o direito... é uma parada assim. Tipo, o estúdio que tinha os direitos sobre fazer essas adaptações da Turma da Mônica meio que mudou. Então, eles tiveram que fazer todo o request. Toda a equipe é diferente, entendeu? Tipo, ninguém... Não continuou nada. É uma parada assim. É como se alguém tivesse pago mais caro pra pegar o direito de fazer a parada. Sacou? Eu acho que foi isso.
Até pagou mais caro. Ganhou o direito de fazer a parada.
Mas ninguém tá querendo. Mas
já tá começando meio estranho, sabe? Muito flopado.
É, exatamente.
Ganhou o direito de estragar a parada. Porra, tava tão
sim.
bom.
Bom, ainda em janeiro vem Meninas Malvadas, o musical. Eu não sei muito o que pensar disso. Eu gosto muito de Meninas Malvadas. Eu, porra, confesso aqui que Meninas Malvadas é um filme que me diverte muito. É da mesma criadora, né? É da Tina Fey, que foi quem escreveu, eu acho, o filme original. Então, assim, pode ser muito bom, pode ser uma maluquice do caralho, assim. Eu tô curioso pra saber qual vai ser desse Meninas Malvadas, o musical, cara.
É, eu tô curiosa também.
Eu tô querendo evitar mesmo, no caso. Eu não gosto tanto, assim, de Meninas Malvadas, não.
É, e encerrando janeiro aí, tem também Malandro, o Errado que Deu Certo, que, acreditem ou não, é um filme sobre o Sérgio Malandro, estrelado pelo Sérgio Malandro.
Obviamente, quando você falou, né? Que o nome Malandro, não sei, o Errado que Deu Certo, era sobre ele.
Só podia ser ele, né?
Ele é o único feio da comédia que foi eleito príncipe, ficou como legata, e não foi ele mesmo que tomou essa decisão. Eu admiro isso nele. Assim. Eu acho que é uma conquista única que o Adam Sandler falhou. O Didi Mocó, que é o Adam Sandler brasileiro, falhou. Na verdade, o Adam Sandler é o Didi Mocó estadunidense. Então, eu dou isso pra ele. Eu dou o Glu Glu Yayé, que também é um jargão eterno em nossos corações, que nenhum outro comediante feio e de origem e qualidade duvidosa tem. Mentira, o Renato Aragão, de Didi Mocó, tem o Suicídio Silencioso, e tinha alguma coisa que ele falava também, mas não lembro. O Adam Sandler falhou miseravelmente, não tem. E Sérgio Malandro terá eternamente a porta dos desesperados,
o frio
saindo, te atacando, o homem macaco correndo atrás de mim, começou ali, entendeu? Então, tudo bem. Ele tem seus pontos que eu não sei se são positivos, mas são fortes.
Cara, eu acho que ele é um grande pensador contemporâneo. E as pessoas não entenderam ainda, sabe? O modo dele se expressar. É porque a gente é muito atrasado, tá ligado? É, talvez daqui a uns 20, 30 anos as pessoas escutam e ele fala, e aí, caramba, cara, realmente, é isso aí, tá ligado? Como não pararam pra ouvir esse maluco, sabe?
Eu discordo. Mas
é, em fevereiro a gente tem Madame Teia, mais um filme aí do...
É, pra caralho. Cara, esse filme vai ser muito ruim.
Do universo da Sony, do Homem-Aranha aí, né? Porque a Sony emprestou o Homem-Aranha pro UCM lá pra Marvel Studios. Mako e ficou com todos os personagens que orbitam o Homem-Aranha ali, né? O Venom, o Morbius, vai sair o Kraven, o Caçador também. E aí Madame Teia vai ser esse primeiro filme aí do Sony-verso em 2024, que é essa moça aí, a Madame Teia. Reunindo mulheres aranhas para salvar o
mundo.
Bebê Peter Parker antes dele nascer, porque enfim, vai ser uma loucura do caralho isso aí. É,
cara,
todo o universo.
Eu tava vendo os lançamentos de 2024, confesso que eu não consegui ver muitos, mas esse filme é muito surpreendente, cara. Tipo, é, o Homem-Aranha não nasceu. Aí tem um maluco que é um Homem-Aranha do mal. Ele quer impedir três aranhas de existirem. É a mulher do 50 Tons de Cinza que vai fazer a principal. Não só isso, mas a Tia May vai existir. E ela é aquela Emma Roberts, ou seja, tá rejuvenescendo.
Caralho.
Mesmo. Então, assim, é muito caótico, mano. Vai ser muito ruim.
O Tio
Ben
é o cara de ruptura, porra, nesse negócio.
Caralho.
Cara, vai ser muito ruim. Vai ser muito ruim.
Não, gente. A Emma Roberts nem tem idade pra ter nada com
o cara de
ruptura. Esse cara. É, pelo amor de Deus, gente. A gente precisa parar com isso em algum momento.
Às vezes essa é a Tia May que virou a Marisa Tomei, porra. Por isso que ela é...
Não, cara, não.
Cara, eu sinto muita falta da Tia May como aquela figura de tiazinha mesmo, sabe?
Aquela senhorinha, né, dos primeiros Homem-Aranha lá, que realmente você olhava e falava, porra.
Aquela cena dela orando, sabe?
Sim.
Aquele coquezinho, né?
Muito bom, branco. Cara. Que saudade.
Cara, pelo amor de Deus, gente. Caralho, o cara de ruptura tem 50 anos. A mulher, a Emma Roberts, tem 32.
Ah, mas ele tá conservado. Ele passa aí por uns...
Ah, vá merda.
41. Tá.
Ela também tá conservada. Porra. Pelo amor de Deus.
Ai, ai, ai.
Tá muito conservado nada. Tá igual um... Pô, agora tem uma imagem dele aqui, igual uma caveirinha, tadinho.
Esse filme é pra causar um buzz, porque tá causando negativo. Uhum. Uma da Mônica. Só tem lançamento ruim pro ano que vem, João Magalha?
Parece que sim, cara. Meninas Malvadas, o musical talvez seja o filme do ano.
Pô. Cara, musical... Porra,
caralho.
Musical é um gênero que, porra, poucas pessoas gostam.
É verdade, é verdade.
Não, musical é praticamente um gênero que não devia existir. É, mentira, porque eu tô falando isso, mas tem algo. Quando acerta musical, eu gosto muito.
Ah, Moulin Rouge é foda, pô.
Moulin Rouge, eu gosto de Chicago.
Uhum.
Eu adorava Glee. Sinto muito, muito, muito. Mas era legal o Glee mesmo. Era legal. Aqui, olha a carinha dele de jovem. Um jovem de 63 anos.
Manda aí pra nós.
Não, não tem 63 anos nada. Ele passa por 40. João,
não passa nem fudendo, cara. 40
passa sim, pô.
Não passa.
Pra mim, ele é um senhor.
É um senhor. Eu ia falar, como é que o senhor tá, senhor?
É o senhor, né?
Pensa, vovô.
É, eu passo por ele
não,
na rua,
tá maluco. Fudendo. Não, cara. Tem uns homens de 50 anos aí que vale muito a pena. Não é o caso dele, não. Ele não, ele tá errado, esse casal. E ela se assim, a Tia May também, nada a ver, que Tia May...
Nada a ver, pô, nada a
tia
ver.
May, a Tia May vai fumar um com o Homem-Aranha, entendeu? Tipo, nada a ver, nada a ver, tá errado.
Cara, eu acho que a Sônia, ela manda muito mal. Ela mandou bem quando ela fez o Peter Parker e o Tobey Maguire, só.
Ela fez TVs ótimas também, minha TV tem 15 anos e ela... Sony Bravia.
Ela fez PlayStation também, então, pô.
Também, então ela manda bem. Acabou. É pra não dizer que a gente não valoriza o que é bom, entendeu? Mas a minha televisão, ela foi vendida pra mim como Smart TV. Fui toda feliz, né? Na época da TV Tubo. Falei, agora eu sou rica. Eu vou ter uma TV de LCD aqui em casa. Vou tirar uma, vou brilhar. E ela vai ser, ela tem 40 polegadas. Pra mim já era enorme. Aí chegou aqui, cadê o Smart dela? Tem que comprar um adaptador pra converter. Eita. Então, aí, até aí eu posso questionar a Sony. Porém, como essa TV tem muito tempo e ela está intacta.
Foi a Sony
perfeita.
Que te vendeu, porra. Foi o vendedor que te engambelou, né?
Não, mas a Sony vem, a Sony se refere, se referia, né? Essa TV como Smart TV.
Entendi.
Not so smart, não é mesmo? Mas tudo bem, que agora ela tem um Fire TV nela. E ela é maravilhosa, eu amo essa TV, porque tem quantos anos essa TV? Muitos anos.
Aí em fevereiro também já começa a melhorar aqui, porque tem Madame Teia, mas tem também aí um novo filme da A24, chamado O Homem dos Sonhos, que é com o Nicolas Cage aí, então já dá um plus no filme. E a trama dela gira em torno do seguinte, tipo, o Nicolas Cage é um professor qualquer, acho que é um professor universitário, uma parada assim, e acontece um fenômeno no mundo que todo mundo, no mundo inteiro, sonha com ele. Igual tinha aquele meme do você já sonhou com esse cara? E tinha lá o desenho do maluco, vai ser isso. Todo mundo, no mundo, por algum motivo, vai sonhar com o personagem do Nicolas Cage, e aí as coisas vão se desenrolar tudo em volta disso. Os pôsteres estão uma maluquice do caralho, tá? Uma maluquice, a caracterização do Nicolas Cage tá muito boa também. Ele tá aquele senhorzinho calvão de cria, tá ligado? Sem cabelo em cima, assim, só com o cabelinho do lá ao redor da cabeça, assim. Então eu tô curioso aí pra esse filme. Eu acho que ele pode ser muito bom. É, tô com esperança de gravar sobre ele, inclusive. Mas vamos ver, que pode ser ruim também, né?
É. E o Nicolas Cage desistiu tem tempo, né?
Que maravilhoso, realmente. É, talvez... Eu não sei, assim, é uma comédia, né? Eu acho... Eu não sei o que esperar, sinceramente. É. Não tenho uma opinião para tecer.
É, bom, em março começam aqui alguns blockbusters já a entrar aí, né? Tem Duna, parte 2 aí, que eu ainda não vi a parte 1. Eu sigo aqui nesse erro aí de não ter visto Duna ainda. Se o Chino estivesse aqui, ele estaria me xingando, com toda certeza do mundo. É, Godzilla vs. Kong e o Novo Império também chega aí de novo. Porradeiro de bicho gigante no meio da cidade aí. É isso, né? Não tem muito o que dizer. A gente
tem maneiro,
um episódio...
ano que vem a gente não vai ter nada pra ver.
A gente tem um episódio aí sobre o primeiro Godzilla vs. Kong, mas é isso aí, né? Tipo, tem a série aí que saiu agora também na Apple TV, do Monark, que não é o Monark burro daqui, é o Monark com CH no final, que é sobre a empresa lá, o secreta que caça monstro gigante nesse universo. É isso aí, Godzilla vs. Kong, não tem muito, é porradeiro de bicho gigante.
Cara, eu quero dizer aqui que eu teria te julgado se você tivesse falado aqui ao vivo, no caso gravado, né? Mas que você não viu Menina de Ouro, que foi um comentário feito ali pelo Andreas. E você não viu Menina de Ouro, cara?
Não vi.
Pô, o filme é muito bom.
E não quis ver até agora, que é mais
tá impactante. Muito errado, tá
não
muito
vi,
errado.
Não vi, não vi.
Também nunca vi o Gran Torino.
Porra, tá muito errado, cara. Que
é.
Isso?
Por isso que ele acha que lembra é bom, porque os filmes bons de verdade ele não viu.
Uhum. Ai. Ó, seguindo aqui, teremos um novo Caça-Fantasmas aí, Caça-Fantasmas Apocalipse de Gelo, que é um nome horroroso, péssimo. Mas é o que teremos aí, Ghostbusters, que acho que é o 5, né? Se for contar, né, no tudo aqui. Se for contar o das mulheres, né, de 2016, que não é nesse mesmo universo, acho que é o Ghostbusters, Caça-Fantasma 5. Enfim, é isso aí também. Caça-Fantasma, tem esse elenco novo aí. Tem o menino do Stranger Things, tem o rapaz lá, o Homem-Formiga, que todo mundo ama, o Paul Rudd.
Paul Rudd.
É isso aí. Tem ele também. E é isso aí. Parece ser divertido. O outro anterior a esse aí a gente viu foi divertidinho também. Pode ser que dê certo. Vai ter o retorno aí dos antigos, né? Dos Caça-Fantasma velho de novo. Eles vão aparecer no anterior. Vai aparecer nesse aí também. Não é spoiler, tá no trailer. Então, porra, é isso. E o Corvo também vai ter, e finalmente, o seu remake lançado.
Não, não, não. Não,
não, cara, é com aquele menino que é bom.
Pô, foda-se, a gente acabou de se livrar do Corvo. Quem tem na minha idade, pelo menos, passou uma vida inteira ouvindo falar do Corvo. Os trevosos, tudo, tem Halloween, vai de quê? Vai de Corvo. A lenda, o cara que morreu por causa do Corvo. E o Corvo. E, ai, meu Deus, eu sou triste igual o Corvo, eu sou trevoso igual o Corvo, eu sou emo igual o Corvo. Pô, acabei de me livrar disso, entendeu? O Corvo inspirou metade dos góticos dessa cidade, gente.
É verdade.
Foram muitas vergonhas feitas em nome do Corvo. Podia, não precisa de um remake. Acabou de passar, entendeu? Deve ter o quê? No máximo 8 anos que isso parou.
Não, tem muito mais tempo que não tem um filme do Corvo, pô. Filme
não,
do Corvo.
Não tem um filme, mas que a galera esqueceu.
Ah.
Deixou assentar. Que a vibe do Corvo foi embora. Que as pessoas mais velhas, que porra, eram fãs do Corvo, conseguiram finalmente ter aquela partícula de maturidade que permitisse que ela desvinculasse os ideais dela daquele filme. Tem pouco tempo ainda pra mim.
Então vai voltar. Então isso retornará para uma nova geração.
Prepare-se pra assassar com uma lágrima negra embaixo dos olhos, com um cara bem, bem branca. E dizendo coisas nada a ver.
Vai ser com um rapaz lá que fez o It, né? O Bill Skarsgård, que acho que é um bom ator, né? Ele faz maneiros, parada.
Pois é, esse menino é bom, pô.
Ele é. Já tem um tempo que estão, né, lutando por esse remake aí do Corvo. Acho que a última coisa que foi feita sobre o Corvo foi nos anos 90. Ia ter, inclusive, um que o Bon Jovi ia ser o Corvo. Então, porra, até bom que tenha demorado bom. Esse tempo todo.
Ah, não. Ah, não. Ah, não, cara. Pô, você, João Magalha, falando que esse filme ia ser ruim, você...
Com Bon Jovi?
Porra, isso é muito bom, cara. Isso é muito bom, cara. Vai se fuder, mano. Que isso?
Nossa, muito gente. O Bon Jovi deve ter sido um desses que era fã.
Com certeza. Cara, que eu acho... cara, eu gosto do Bon Jovi porque, pra mim, mano, ele é, porra, eu sei lá, é como se fosse um ícone de rock, mas meio Barões da Pisadinha, sabe? Tipo, ele faz umas músicas, sim, mas dá muita vergonha escutar alto, sabe?
Sim.
Eu gosto dele por isso, assim, tipo, sei lá, eu não sei o que eu sinto, um misto de vergonha, mas ah, essa música é maneira, e olha esse cabelo volumoso que ele tinha. Mas eu lembro daquela entrevista dele com a Bruna Lombardi, que ele só falou merda, cara. Então, cara, o filme ia ser muito bom.
Eu nem sei dessa entrevista. Aqui cara, tem um filme do Corvo em 2012, viu?
Que acho que é com o Coisa, não é?
Quem é o Coisa?
O
Coisa Momoa. Vai fazer agora.
É com o Momoa, não é?
Acho que não.
Cara, mas, ó, a entrevista com a Bruna... Tu viu, Marta?
Não, vi não.
Ele chega pra ela, assim, ela tá entrevistando ele, eu acho que pro Fantástico. E aí, ele olha, assim, pra ela, ele fala assim, você tem cara de ser uma garota muito cara. Eu gastaria muito dinheiro pra agradar uma mulher como você.
Caralho.
Aí ela vira, assim, pra ele e fala, não, não, você tá equivocado. Eu faço meu próprio dinheiro. Aí ele, nossa, você... Ele tentou cantar ela e tomou uns, porra, uns 5 esculachos. É muito foda essa entrevista. Vou mandar pra vocês depois.
Manda que eu quero ver. Então, esse Corvo de 2012, na verdade...
É do Edgar Allan Poe, não é do Edgar Allan Poe?
Eu ia falar. Deve ser até legal. Inclusive.
O último Corvo desse Corvo gótico que a gente tá falando aí, saiu em 2005.
O primeiro foi de 94, né?
Quem era o Corvo era o Eduardo... Caralho, eu acho que foi o último filme que esse cara fez. Quem era o Corvo nesse filme, nesse Corvo de 2005, era o Eduardo Furlong, que é o... Caralho, o cara do Exterminador do Futuro 2 lá, o que precisa ser salvo, o Connor.
Nossa, ele tá destruidaço, tadinho.
Poxa,
nossa,
ele,
passou,
cara,
ele passou por fases difíceis, hein?
Ele passou, ele tá aposentado obrigatoriamente.
Por quê?
Ah, porque ele passou por uns problemas de droga aí, ninguém quer mais trabalhar com ele. John Connor, porra, caralho, como é que eu esqueci o nome desse cara? Porra. Enfim, o Corvo de 2005 é o moleque que faz o John Connor lá, o Edward Furlong.
Ele tava mais adequado pra ser o tio Ben do que o cara do Ruptura. Ia lançar isso aqui. Mas tudo bem. Eu tô com uma carinha de triste.
Hey.
O Connor aí. Tadinho. Cara, eu vou te falar, esse cara aí não devia fazer o Corvo, porque tem uma maldição envolvida, cara. Eu acredito.
Será que ele vai morrer?
Fazer hashtag. Não, ele pode simplesmente perder a carreira dele.
É, sim, pode ser um grande flop.
O Brandon Lee morreu no setting, não foi isso? Aí o outro cara foi lá, fez, e aconteceu o que com ele? Foi
acho esquecido. Nada, só ficou desconhecido mesmo.
Envolveu com droga e sofreu.
Tem três filmes do Corvo. O primeiro é com o Brandon Lee, o segundo é com esse cara que ninguém lembra quem é. Eu vou até ver quem é o cara do Corvo doido.
Cara, eu nunca vi o Corvo.
Nossa, o Vincent Pérez. Cara, tem o Iggy Pop no Corvo 2, cara.
Vincent Pérez é o suíço?
Não sei, Vincent. Que suíço? Quem é suíço? Quem é suíço?
Ok. Um ator e cineasta suíço entre os filmes mais significativos estão Cyrano de Bergerac, A Rainha Margot. O Corvo, ele mesmo.
É. Enfim, ninguém sabe quem é esse cara mesmo, né? Ele tá até uma carinha conhecida aqui de quem fez muita participação especial em série tipo Xena e Hércules, tá ligado? Tipo, tu sabe que ele já viu ele em algum lugar, provavelmente é de um episódio de Xena que você viu passando na Record. E o terceiro Corvo é o Furlong lá, que é o John Connor de Exterminador do Futuro 2. Porém, também teve uma série. A série foi estreada pelo Mark Dacascos. Esse aí é conhecido também como um grande...
Participação especial?
Sim, mas ele é, em algum lugar, ele é respeitado, em um nicho, ele é respeitado como artista marcial. Ele fez John Wick, pô, agora também, não lembro qual, se foi o 2, se foi o 3, mas esse carinha aqui, ele já é mais conhecido que esse resto. Mas ele faz muito filme de ação de brucutu, assim mesmo, tá ligado? Tipo, que é o foco dele.
Uma parada que porra, me deixa muito, sei lá, reflexiva em relação às pessoas famosas é que, porra, tem uma galera, eu vi uma entrevista da Rochelle, que eu não sei o nome daquela atriz, mas a mãe de Everybody Hates Chris. E viraram pra ela, pô, por que você gosta tanto do Brasil? Ela lá, eu sou uma celebridade. Eu, mano, não, ela não é uma celebridade lá nos Estados Unidos, não, cara.
Não é.
Que loucura, né?
Muito doido, né?
Porra.
Os Estados Unidos não reconhece que é bom.
Não mesmo. Próximo lançamento.
Vamos sair do Corvo, né? Acho que a gente ficou tempo demais no Corvo aqui também. A gente deu muita atenção pra isso, cara. Chegando em maio, a gente tem aí Deadpool 3, que vai ter aí, né? Que é o Wolverine, né? Que tá pegando geral aqui esse filme aí. Tem o Hugh Jackman de Wolverine de novo. Ninguém jamais deixará Hugh Jackman se aposentar. Quando ele tiver mais velho, vão trazer ele de volta de novo pra ser o Wolverine mais velho ainda, porque a galera não consegue superar isso. Agora com esse papo de multiverso aí, podem colocar outro ator pra ser o Wolverine. Daqui a pouco vão trazer o Hugh Jackman de
Pô,
volta.
Pô, tem que ser, meu irmão. É ele e foda-se. Tem que esperar todo mundo morrer. Aí depois
aí vão fazer troca a versão digital dele, pô.
É.
Vão pegar a imagem, vão reconstruir o Wolverine digital, vai ser o Hugh Jackman.
Ele ficou perfeito como Wolverine, sem negado.
É, então esse filme aí tá dando muito o que falar justamente por causa da volta do Wolverine, porque ele tá pela primeira vez usando o uniforme de Wolverine aí em live action também, né? O uniforme amarelo do quadrinho.
É a primeira vez?
Que ele tá usando o uniforme, sim.
Pô, eu tenho um efeito Mandela com isso, porque eu tenho a imagem dele na minha cabeça por ele. Dele com um uniforme amarelo.
No amarelo ele nunca usou, não. Ele usou preto, só o preto mesmo.
Eu tenho imagem aqui de certinha.
Nunca
se
usou.
Se eu soubesse desenhar, principalmente fazer ali, estava pronto, tô vendo aqui. Tudo bem.
É, então não tem muita informação sobre isso, só que o Wolverine vai estar lá e que muito provavelmente vai ser uma grande homenagem aos filmes da Marvel da era Fox, né, que eram os X-Men, o Quarteto Fantástico, tal, deve ser Demolidor, Elektra, essa galera toda, esses filmes todos da Marvel que foram feitos antes do MCU existir, alguns personagens devem aparecer nesse Deadpool 3 aí, e também é a introdução do Deadpool no MCU, né? E é isso, vai ser um filme do Deadpool aí, vamos esperar pra ver o que vai acontecer.
Acho que vai ser bom, né? Tá todo mundo aguardando esse.
É, sim, eu gosto dos filmes do Deadpool, assim, acho divertido. Eu não gosto do Deadpool dos quadrinhos e eu gosto do Deadpool dos filmes, então deve ser bom. Eu gosto do Ryan Reynolds, eu gosto do Hugh Jackman, então acho que vai ser bom.
Eu acho que vai ser divertido. também.
Estão falando aí que a Taylor Swift talvez esteja no filme aí, fazendo a Cristal, que é uma mutante, então... Porra,
eu não vou ver. Não vou ver, porque vai estragar
por causa
TV.
Da Taylor Swift. É.
Vai dar alguma merda, eu não tô interessado.
A maldição da Taylor Swift tá foda.
Tudo que ela toca vira merda hoje em dia.
Exatamente. Bom, Planeta dos Macacos vai ganhar mais um filme aí também, Planeta dos Macacos.
Ah, gente, porra! Em 2024 a gente vai voltar pra 1991.
Planeta dos Macacos, o Reinado aí agora, continuação da trilogia que teve aí, né? Então, porra, esse vai ser um pouco mais avançado no tempo aí, acho que vai ser o neto do César, né? O César que é o macaco protagonista dos outros três filmes, então é isso, mais um Planeta dos Macacos aí.
Mais uma pergunta, quem vai fazer é o Surfers? De novo, porque é só ele que faz esse tipo de coisa.
Só ele que sabe interpretar macaco.
O cara tá, sei lá, com 90 anos e só ele que faz Smeagol, só ele que faz macaco.
Deve ser ele mesmo.
Tadinho do
ele,
cara,
ele
né?
Também faz o chefe da... Esqueci o nome da personagem. Foi o outro filme daquela, de repente, 30?
Uhum.
Ele é o chefe da Jennifer Garner.
Adoro. Não lembro.
Ele é.
Vou ver de novo.
Eu vejo de novo, porque é sempre bom ver esse filme. Muito gostosinho.
Oh, aparentemente ele não tá no elenco, não, hein? O Edsert, parece
que... merda, hein? Porra, então o filme vai ser ruim.
Tá vendo?
Parece que ele não tá aqui. E aí, saindo do Planeta dos Macacos aí, que é essa franquia, a gente vai pra outra franquia que continua aí também em 2024, que é Furiosa, que eu vi aí o trailer e eu achei foda pra caralho, pra dizer a verdade. A Anya Taylor-Joy tá foda de mini Furiosa, de jovem Furiosa. No,
quem é Anya Taylor-Joy?
A menina que tá fazendo a Furiosa nesse trailer que a gente viu junto.
Ah, obrigada, meu amor.
Ué, a gente viu o trailer ontem, cara.
Bom esclarecedor. Foda-se, eu peguei um cigarro pra fumar agora. E quando eu vi, eu tava acendendo o outro, tinha um cinzeiro.
Porra.
Isso tem 5
é
minutos.
É a bruxa, cara. É a bruxa, é a magia do...
Agora eu já descobri.
Ela é o gambito da rainha.
É o gambito da rainha, boa. É ela.
Puxa, o gambito da rainha. Entendi. Eu gosto dessa menina. Ela fez o menu também.
Fez um
fragmentado.
Menu também. Ela fez bichectomia, fiquei chateado por ela.
Ela faz aquela estrelando. A Netflix, onde é? Bichectomia. Um filme sobre bochechas.
Sobre retirada de
bochechas. Ai. Ai, gente.
A bichectomia, a ira das bochechas.
Pronto. Esse Furioso é uma prequel, né, do último Mad Max, Estrada da Fúria, né, que...
Cara, já deu, mano, de Mad Max, tá ligado? Já deu.
Pô, já deu de tudo isso que tá sendo falado, Raquel. Planeta dos Macacos foi o primeiro final que eu vi. Tinha um plot twist. Eu devia ter 5 anos, cara. Sério mesmo. Não faz... O Corvo, é isso, acabou. Porra, não dá mais. Pô, a geração Z não tem nada novo. Não tem nada novo que vai falar, isso aqui é um clássico da época da geração Z. Não terá.
Eu vou falar aqui da lista aqui que eu tô vendo, de tudo que a gente falou até agora, a única parada que não é uma franquia, ou um revival, ou um remake de qualquer parada, é o tal do Homem dos Sonhos da A24, sacou? E a Turma da Mônica Jovem e o Malandro Errado que deu certo também, mas pô.
Não, cara, não importa. O Sérgio Malandro é da nossa época.
Uhum.
Da nossa infância. Turma da Mônica, da infância da minha mãe. Já tava aí. Só que o Planeta dos Macacos é de 1968. Que é a idade, que é quando o Marcos nasceu, meu irmão mais velho, que já tem essa idade aí, que é 2023 menos 1968, que eu não sei quanto é. Ou seja, a gente precisa mesmo dar 24 muito, porque se não tiver, ficar vendo mais do mesmo. A volta dos que não foram pra sempre. 55 anos Planeta dos Macacos, gente. Lembra quando falavam lançamento inédito e parecia que tava errado?
Agora sim, faz sentido. Agora não tá mais. Né, agora.
Sim. Tá,
é igual quando a gente falava, os tempos são foda, cara. O tempo, ele é maligno. A gente falava que musical não fazia sentido porque ninguém começa a dançar do nada no meio da rua. Aí o TikTok agora chegou começa, aí, né? Ó. TikTok chegou aí, de repente do nada. Tu tá passando, tu tá andando, tem uma galera dançando no meio da calçada.
Tem que esperar os filhos da puta terminar. meu Deus. Mas pior do que isso, muito pior do que isso, foi antes, né, que tinha os flash mobs.
É verdade.
Que as pessoas literalmente começavam a fazer isso do nada. Só
flash mob é o pai da dancinha do TikTok, cara. Porra, pode crer. Bom, olha só, entrando em junho aqui, a gente tem mais um rolê aí da Turma da Mônica, que, na verdade, esse filme ele foi anunciado, ele foi, se eu não me engano, foi uma cena pós-crédito. Acho que do segundo filme da Turma da Mônica, lá, quando era a Turma da Mônica criança ainda, que é o Chico Bento aí, saiu aí um primeiro teaserzinho aí do Chico Bento. É, eu confesso que eu não consigo entender metade das coisas que esse menino fala nesse teaserzinho aí. Ele tá com esse sotaque carregado, e eu não consegui entender metade das palavras que esse menino falava. Eu entendi a metade, a outra metade eu não entendi. Então se ele falava uma frase assim, eu entendi o final ou o início do que ele tava falando. Mas parece que vai ser bom o filme aí também. O filme do Chico Bento, Chico Bento e a Goiabeira Maravilhosa, o nome do completo do filme do Chico Bento. E é isso aí, vai ter dois filmes da Turma da Mônica em 2024. É, Um Lugar Silencioso aí vai ganhar mais um filme também, que não é Um Lugar Silencioso 3, é uma prequel também aí, O Lugar Silencioso Dia 1, vai mostrar aí a chegada dos alienígenas, como o nome diz, né? O título do filme diz, né? O primeiro dia, o dia da chegada dos bichos aí, que você não pode fazer barulho. E esse filme de terror aí, maravilhoso e muito subestimado também, porque ele é muito bom esse filme, o 1 e o 2. O 2 nem tanto, na verdade. É, Divertidamente 2 também chega aí em junho, finalmente, né? A gente já viu aí.
Finalmente.
Tem o trailer.
Por isso
aí.
Eu tô animado.
Vão chegar novas emoções aí pra Riley adolescente, né? Ansiedade, principalmente, ali vai chegar. Então.
Vai chegar pra caralho. Mal sabe ela. Vai chegar de maneiras nunca antes vistas. Pô, tem uma teoria que eu. Uma teoria, eu não sei onde é que eu tava vendo.
No TikTok. Era no TikTok que tu tava vendo.
Eu acho que não era, não. Por isso que eu tô falando. Eu não lembro onde era, mas pode ser. No TikTok. E aí eu tava vendo uns trechos sobre o Divertidamente que vai vir. E aí eu tava falando e eu reparei também que o pai e a mãe da Riley, os Divertidamente da cabeça deles, são todos do gênero deles. A Riley tem os Divertidamente dela tem meninos e meninas.
Pode crer.
E aí rola uma teoria de que talvez seja porque ela seja não binária.
Ah, maneiro.
Gostei.
Pode crer.
De gênero fluido. Eu achei legal. E fez sentido. Eu achei legal. Tô compartilhando com vocês. E a ansiedade vai vir de qualquer jeito, seja lá como for.
A gente vai ver a ansiedade, a inveja e são 4 sentimentos novos.
Que doideira, né? Que a gente não para pensar nessas paradas, tipo, inveja é um sentimento, né? Mas inveja é um sentimento, tá ligado?
Inveja é um sentimento,
é mesmo.
Pra caralho.
Que loucura.
Inveja, tédio, vergonha e a ansiedade. São os novos sentimentos.
Inveja, tédio e vergonha.
Bom, indo pra agosto aí, tem mais um filme do Alien. Esse eu acho que vai direto pra
estreia. Caralho, Alien agora.
Vai ser lançado no cinema. Os últimos filmes do Alien, né, não foram lá os melhores, mas vamos ver.
Depois do 25º filme, pode ser que você perca um pouco a mão.
Não, nem teve, pô, tem 7 filmes de Alien, vocês.
Cara, não, mas já foi, cara, prometeu.
É que tem o Alien vs Predador aí, que, porra, também não ajudou ninguém, mas enfim.
Mas Prometheus, todo mundo fala que é ruim, né?
Pô, Prometheus bom, tem quem defenda, eu não sou dessa pessoa não, cara.
O irmão dele, o Amadeus, é muito bom.
Em agosto também a gente volta aí pro Sonyverso, vai ter Kraven o Caçador aí, que é mais um filme de vilão do Homem-Aranha, né? Dessa vez com um rapaz lá que fez o Mercúrio em Vingadores 2, ele mudou de universo aí e virou o Kraven o Caçador, um grande vilão aí do Homem-Aranha.
Que loucura, mano.
Esse eu acho que pior do que Madame Teia é esse Kraven o Caçador aqui, cara. Ninguém tá dando, porra, nada pra esse filme aqui. Só foda-se mesmo.
Cara, eu não sei muito o que dizer, porque eu não conheço essa galera dos quadrinhos. Mas eu acho que, porra, o principal é o Homem-Aranha e tal. Todo mundo vê essas paradas esperando o Homem-Aranha. Todo mundo veria, no caso, né? Acho que até por isso que eles tinham comprado esses direitos, mas... Sim. Cara... Igual aquele do... Qual é o nome do Gerard Leto lá no...
É do Morbius.
Né? O cara é, porra, chato pra caralho, sabe?
Pois é. Mas é isso, tipo, eles fizeram o acordo de devolver o Homem-Aranha pra Marvel, devolver, né? Emprestar o Homem-Aranha pra Marvel, e a Marvel meio que pegou de vez o Homem-Aranha, e agora a Marvel decide o que a Sony pode fazer ou não pode fazer diretamente com o Homem-Aranha ali. Então eles meio que tem que ficar brincando com a galera que orbita o Homem-Aranha aí. Sobra esse restolho aí, maluco, que ninguém se importa.
Restolho. Restolho é foda.
É que eles até são bons vilões, sabe? Se tu parar pra pensar, pô, o Kraven o Caçador é um bom vilão. Mas se tu fizer um filme com ele lutando contra o Homem-Aranha, tá ligado? Tipo, eu não quero saber a história dele, o filme que é todo protagonizado por ele. E no final ele nem é mais vilão, ele vira um anti-herói. Pô, foda-se. Todos os vilões do Homem-Aranha vão ser anti-heróis agora, tá ligado? Setembro, vamos falar de coisa boa. Setembro tem os Fantasmas Se Divertem 2, finalmente aí, ó. Tá voltando todo mundo.
Ninguém quer, Jô.
Ué, Porra!
Eu não aguento mais, eu tô muito puta. Não tem nada novo praticamente, cara. Eu adoro os fantasmas se tivesse muito maneiro. Mas
vai
ter
a menina Vandinha lá que todo mundo ama agora, porra. A Diana Ortega, porra. Ela vai estar tá lá.
Assim, é como se a gente estivesse num looping eterno dos anos 90, começo dos 2000. Não atualiza, não progride, não cria outra coisa.
É, porque os anos 90 estão na moda, porra. Não é nem os anos 90, não. A nostalgia tá na moda. Trazer de volta essas paradas que foram o sucesso.
Só tá na moda porque as pessoas não estão com competência pra fazer coisas novas e interessantes.
É, até tem.
É assim que as coisas ficam na moda, né? Moda, na verdade, nada mais é do que aquilo que acontece com mais frequência.
Eu acho que a greve dos roteiristas...
Fudeu. Muita gente, né, também.
Não, sim, nem fudeu, cara. Mas a greve dos roteiristas, pô, mas os caras só fazem os roteiros estranhos de remake de negócio, cara.
A greve dos roteiristas continua, né?
Como é que tu quer ser bem remunerado se tu só faz remake, se tu não cria uma história nova? Aí tem que ganhar menos mesmo, sabe por quê? Porque outra pessoa criou essa história, irmão. Entendeu? Quem tem que ser bem remunerado é quem, pô, criou a história original, tá ligado? Porra, agora eu sou a favor de greve, mas essa daí, pô, tô começando a ficar contra.
Tá foda que trabalhando parece que eles estão em greve.
É.
Mas isso é mais culpa dos estúdios do que dos roteiristas em si, né? Os roteiristas, eles estão lá fazendo parte do sindicato, escrevendo as paradas e os estúdios investem no que eles acham que no momento é o que tá dando lucro. E no momento que tá dando lucro é sequência, é remake, é reboot de parada que já existe, né?
Não é bem. Acho que a culpa é da nossa geração.
A gente fica nostálgico, né? Tipo, pô...
50 tons de cinza foi feito por uma fanfiqueira.
É, cara.
Tá ligado? E agora essa geração Z aí não faz fanfic, não faz porra nenhuma.
Não, mas o rolê também aqui, ó, essa lista aqui é o seguinte. Essa lista foi feita procurando, pesquisando em sites de cinema e tal, blá, blá, blá. E, em grande parte, as pessoas focam nos filmes que estão mais em moda, que estão mais em alta, que estão mais assuntos. Então, assim, vão sair outros filmes que não sejam esses que são sequências, reboots, remake. Mas, pesquisando aqui, no tempo que eu tive para conseguir pesquisar, esses são os filmes que estão mais aparecendo em todas as listas, assim. Então, obviamente, vão ter outros filmes originais também aí nesse meio tempo. Tipo, aqui eu não tenho nem filme em julho, tipo, junho, e aí eu pulo pra agosto, sacou? Tipo, mas vão ter outras coisas.
Deve ter algum lançamento pica aí, vamos esperar.
Então, sacou? Tipo, mas, não, mas é igual esse ano. Esse ano teve um monte de parada aí que saiu baixo, e a gente nem sabia, nem tinha ouvido falar do filme, e o filme foi maneiro, e é um filme original e tal.
Até que Oppenheimer foi pica, né? Oppenheimer foi maneiro, cara.
Mas Oppenheimer era guardadaço, né? Tava, porra,
popularizado. Tu viu Oppenheimer, Jô?
Eu não.
Pô, traída e enganada.
Aquela.
Não, eu não vi ainda.
Quem?
Foda, né?
Bom, outubro aí a gente tem o Coringa 2, né? Folia do. Como é que é em francês, Marta? Você que é a multilinguística do lugar.
Eu não tô, não sei, eu nunca li.
Folia 2 em francês. Folia Deus.
Folia Deux.
É do mesmo.
Então, é isso.
Folido.
Que é a continuação aí do Coringa do Joaquim Fênix, só que agora com a Lady Gaga, né? A Lady Gaga sendo a Arlequina aí. Vamos ver qual vai ser.
Cara, eu fico puta com a galera com as imagens de inteligência artificial. Especial, cara. Que eles ficam fazendo umas imagens aí da Lady Gaga e de Arlequino, assim.
Entendeu? Ah, pode crer.
Eu acho que, porra, vamos esperar sair, né, galera?
Sim.
Olíado.
Eu confesso que esse nome me... Cara, parece o nome de pornô chanchada, tá ligado?
Folia é dar.
Parece pornô chanchada essa merda.
Bom, mais uma vez, Sony Verso, em novembro tem Venom 3 aí. Venom talvez seja a melhor coisa que a Sony conseguiu fazer nesse universo do Homem-Aranha sem o Homem-Aranha, tá, pra dizer a verdade. Talvez muito disso seja a culpa do Tom Hardy, que é carismático e maravilhoso. Porque, porra, todo o resto foi uma grande palhaçada. Em dezembro chega aí, ó, dois clássicos. O Senhor dos Anéis, a Batalha de Rohirrim, vai ser uma animação, acredito eu, que sobre a Batalha de Rohirrim, né? Como o nome do título do nome do filme tá dizendo aqui, né? Se eu não tiver enganado, eu
não, nada passa por você, cara. Você é muito eficaz.
Cara, excelente observação, João Magalho.
Muito obrigado.
Sagacidade, porra, a mil aqui.
Muito obrigado. Enfim, vai ser uma animação aí, e é isso mesmo, né? Como eu já disse, o nome do filme.
Eu não vou ver, não.
Porra, cara,
animação, porra, Senhor dos Anéis, animação, eu não vou ver, não.
A gente, eu sinceramente, cara, é como, sabe, sei lá, cara, é como ser criança, a sensação que eu tô, assim. E aí minha mãe fazendo um bolo, alguém na minha casa fazendo um bolo, e tudo que eu queria era aquela raspinha do bolo pra eu poder comer. Não deixaram eu comer e ficaram tentando espremer aquilo até o final. Uhum. Não tinha mais nada pra tirar, entendeu? E aí a pessoa foi lá, pegou um pão duro e pegou um outro pão duro pra tirar do pão duro a massa pra render, entendeu? E é isso, não tem mais o que tirar. Assim, cara, não, não, pela, sabe? Não tem mais, gente. Não tem mais. Pô, Star Wars da animação.
A gente que é muito sensato, sabe?
Não, mas se tem uma parada que tem história pra ser contada, é o universo do Senhor dos Anéis. Pô, tem coisa pra caralho ali que o Tolkien escreveu.
Aquele
coisa
mundo meio
inédita.
Mas, porra, é igual Star Wars, tá ligado? É. Cara, fizeram, e aí ninguém aguenta mais, tá ligado?
É verdade.
Porra, tem umas paradas, pô, não, vamos fazer a parada do Boba Fett. Eu que não sou fã, sei que foi ruim.
Foi ruim.
Então, assim, porra, vamos esperar. Ah, não, a gente quer fazer render mais um pouco isso daí. Vamos esperar fazer um negócio só. Ou, porra, a cada 2 anos a gente faz um negócio. Não, uhum. Lança 3 no ano, cara. Que
é
porra
isso. É? Mas é isso que tá fudendo geral. Fudeu a Marvel, fudeu Star Wars. É. Fudeu
a nossa vida.
A nossa vida. Marvel. Marvel.
Eu não morri, não, cara.
Marvel.
Ah, Marvel. Pode crer.
É porque isso não dá tempo de tu ficar com saudade, tá ligado? Tipo, pô, como eu queria ver um filminho, porra, de Star Wars, tá ligado? Tipo, não, caralho, já tem outro aqui na tua cara, tá ligado? Assiste aí. Eu vejo porque eu sou trouxa, mas a verdade é que se desse mais tempo, ia tá bom também, tá ligado?
Ia tá top, cara. Igual, porra, uma parada que eu fico bolada, esses dias eu vi o Gaveta aí. Grande ídolo de vocês. Mas. Cara, o cara é tão bom.
É meu destino, pô.
Caralho, excelente comunicador, né? O cara é tão bom que ele faz propaganda bem, tá ligado?
Na batalha.
É isso, assim. Porra, no meio do vídeo, ele, pô, aí não sei o que lá, você assina o VPN, não sei o que você tá desprotegido. Eu falei, caralho, pode escrever, eu vou clicar. Que merda,
percebe,
cara.
Que eu vejo já era.
Caralho, o cara é muito bom. O cara é muito bom. Que isso. Mas, então, a Marvel tava indo numa crescente de merda, que estava tudo uma merda. E do nada lançou Loki. É. E aí eu falei, caralho, né? Aí, porra, tô tentando engrenar Loki desde que lançou e não tava engrenando porque tem que prestar uma atençãozinha. E o início da narrativa é lenta.
Sim, sim.
Mas, porra, agora eu tô puta com eles, cara. Porque Loki é bom pra caralho, eles tinham que ter lançado agora em dezembro pra gente ver no Natal. Que inferno, que inferno. O que, que a gente vai ver no Natal? Aí, sei lá, eles lançam Mulher Hulk de novo.
Não, vai sair o Arif pro Natal. Pro Natal vai ser a segunda temporada de Arif.
Não, não vai sair um Esqueceram de Mim 10?
Não vai sair Esqueceram de Mim, não.
Não acredito.
E aí eu ia falar até que a Disney aprendeu com os erros passados dela, mas não aprendeu, porque sabe o que vai ser lançado em dezembro de 2024? Mufasa, o Rei Leão, que é um prequel do Rei Leão, mas não a animação que todo mundo ama. Aquele live action horroroso que todo mundo odiou, tá ligado? Vai sair mais um Rei Leão live action, só que dessa vez focado na juventude do Mufasa e do Scar ali, com aquela live action horroroso. Então não dá pra dizer, cara, que a Disney aprende com os erros passados, porque não aprendeu nada.
É como parar no tempo, já. Pelo amor de Deus, cara. Ai, que saco, que saco.
E aí, sem data, ó, sem data confirmada pro ano que vem, dizem aí que vão ser lançados ano que vem, pelo menos, tem Detetive Pikachu 2, eu gosto do primeiro Detetive Pikachu, acho divertido. É, Hellboy, o Homem Torto aí, depois do fracasso do último Hellboy com o rapaz lá que era o xerife do Stranger Things. É, vão rebutar de novo o Hellboy, então vai sair esse Hellboy, o Homem Torto aí ano que vem também. Homem-Aranha, além do Aranha-Verso, tinha data, mas os caras falaram que tipo, pô, é melhor a gente fazer, é isso que a gente tava falando. Os caras falaram, ó, a gente ia lançar tinha data pro Homem-Aranha, além do Aranha-Verso, mas a gente prefere que ele saia quando estiver realmente pronto e a gente estiver realmente satisfeito com o trabalho. Então vai sair quando estiver pronto, vocês vão saber quando for ser lançado. E é isso, porra. Não adianta ficar correndo pra fazer as paradas, lançar um bagulho todo zoado e, porra, só porque tinha que lançar um por ano. Enfim, Mudança de Hábito 3 também tá pra chegar aí direto.
Ah, não. Não. Porra, não. Não aceito. Não, cara, não, porra. Aí eu vou chorar.
Não é, cara, vai ser com a Whoopi Goldberg, tá tudo bem, vai voltar, a continuação, o terceiro, fechar a trilogia.
Não precisava, cara.
E, legalmente, Loira 3 também vem aí.
Meu tá? Deus do céu. Corina, uma babá perfeita, 2. Uma babá quase perfeita, 3. Agora, os filhos da... Ai, meu Deus.
Mas nem tem uma babá quase perfeita, 2. Como é que vai sair o 3?
Eu falei 2, a Corina 2 também, tudo 2.
E o Alto da Compadecida 2 também vai sair ano que vem.
Não, cara, Central
do Brasil 2. Cara, por quê, né? O Alto da Compadecida... A Juliette conseguiu a participação?
Eu não sei. Não tô sabendo ainda não, cara. Não tenho essa informação.
Eu não sabia o quanto era precioso pra mim essa coisa de não querer saber notícia. A parte que eu também não fico muito por dentro do que vai acontecer de lançamento. Viu?
Ah, mas o Alto da Compadecida, eu gosto da ideia de ter um segundo filme, cara. O filme é muito bom.
Assim, eu adoro Mudança de Hábito. Eu tinha o CD de Mudança de Hábito. Eu sei cantar todas as músicas de Mudança de Hábito. O 1, o 2, eu amo. Mas, cara, o que tá acontecendo? Entendeu? Daqui a pouco eles vão relançar Grease, sabe?
Sim.
Nossa Senhora.
Tá na moda fazer sequência e fazer remake. É o que tá na moda no momento. Daqui a pouco passa.
Tem um tempão, cara, que isso tá rolando.
Não tem tanto tempo assim, não, pô. Esse negócio de fazer remake começou por, sei lá, meio de 2015, talvez. Assim. Acho que quando trouxeram Star Wars de volta, meio que começou essa parada.
Tu não acha 8 anos muito tempo, não?
Aí foi foda,
cara. São 8 anos, cara.
É, mas é o tempo que dura uma moda em Hollywood, pô.
Que pariu. É por isso que a A24 a gente gostou tanto.
É, então é o que eu sempre falei. A A24, ela parece que dá autenticidade pro... Não é que ela dá, né? Mas, tipo, ela procura roteiros que sejam mais autênticos, né? Roteiros e direções Sim. que sejam uma parada mais pessoal, né? Que não seja um remake ou um blockbuster, uma parada assim, né?
Até a A24 virar uma moda em Hollywood também.
Sim.
E aí... É isso.
Esses foram os filmes aí pra 2024. Eu tenho aqui uma lista breve sobre as séries também aqui. Essa é bem curta, realmente. Não botei nem mês, nem quando que vai ser lançado, porque eu não sei, e algumas também estão com a data errada. Mas, rapidamente, indo lá. Ó, teremos a terceira temporada de From aí, né? Vamos ver se continua boa ou se vai cair aí, igual a Marta e o Chino estão profetizando, né? Que From vai ficar ruim na terceira temporada. Eu tô aqui positivo aqui, ó, na torcida, pra que tudo continue certo. Silo, a segunda temporada também vem ano que vem. Os Anéis de Poder também voltam para uma segunda temporada. A gente espera que eles melhorem e acertem todos os problemas de roteiro que eles tiveram aí na primeira temporada. Resumindo, que melhorem o núcleo lá de Númenor, que era chato pra caralho toda vez que eles iam pular pra Númenor. Ficava chato pra caralho aquela porra. A Casa do Dragão também saiu teaser aí recentemente da segunda temporada de A Casa do Dragão. Vai sair em 2024 também aí, porradeiro brabo. The Boys, a quarta temporada de The Boys, também saiu um trailer recentemente. E Avatar, O Último Mestre do Ar, também finalmente chega aí o live action, que tá mal falado já pra caralho, porque os criadores saíram da série, né? Quando tu chama os criadores da parada pra fazer a série, e os criadores saem por divergência criativa, você desiste da série, né? Mas a Netflix achou uma boa ideia continuar ainda assim com o Avatar, O Último Mestre do Ar.
A Netflix, ela só cancela o que o povo gosta.
Né? Exatamente.
Que pariu.
Bom, aí entrando nas franquias aí, começando pela DC, vamos ter Comando das Criaturas, vai ser uma animação, e é meio que um esquadrão suicida de monstro, né? Tem lá o Frankenstein, tem um múmia, não sei o que lá, e o Doninha vai estar aí, inclusive, nessa animação aí, que é comandada pelo James Gunn, né? Que é o novo chefão da DC.
Ele é um querido.
Além disso, vai ter também o Waller, que vai ser focado, né, como o nome diz, na Amanda Waller.
Deve ser maneiro isso.
Deve ser, não vai ter o Pacificador, mas, né, pode ser uma parada meio que preparando para uma segunda temporada do Pacificador aí, quando ela finalmente chegar. Bom, é a Viola Davis, né? Então, porra.
Vai ser bom.
Ela fez um papel agora nesse último rolê dos Jogos Vorazes, né?
É verdade.
É uma prequel. Mas ficou bom, cara. Esse filme é bom, entendeu?
Pode tirar. Eu não vi ainda
não. Toda hora botava a menina pra cantar, me dava uma gastura, mas é bom o filme. E porra, a Viola Davis tá maravilhosa, porque ela é vilãzona, né? E você fala, caralho, eu nunca vi essa mulher sendo ruim.
Pode ler.
Ah, porra, tu nunca viu How to Get Away with Murder, então, né?
Ah, não me pegou, não.
É por isso que você nunca viu ela sendo ruim, porque lá em vários momentos era ruim.
Não me pegou.
Ela não é só ruim, ela é complexa, assim. Uhum. Mas... você vê ela sendo ruim.
Eu lembro que, tipo assim, eu comecei a primeira temporada. Aham. Porque eu achei que era, tipo, escândalo e tal. E eu não gosto da Shonda Rhimes, né? Pra começar. Aham. Eu respeito ela, tá? Acho que ela faz um puta de um trabalho. Mas acho que ela enche muita linguiça. Aham. E aí eu parei. Eu falei, porra, vai ficar nisso daí pra sempre. Não vou saber quem matou a pessoa.
Eu parei também. Só que eu demorei, assim, 5 temporadas pra parar.
Foda.
Peraí, quantas temporadas tem, cara?
Acho que 7.
Se demorou 5, a parada tem 5 temporadas, porra.
É, mas eu não lembro quando eu parei, eu não vi tudo. Eu acho que eu parei na 3ª temporada, realmente.
Uhum.
Tem 6 temporadas. Deve ter parado na 3ª ou na 4ª.
Pode ser.
Porque, porra, tava ficando, porra, muito chato.
Ela enche muita linguiça, né? Eu gosto de as paradas objetivas, sabe? Papum,
é
tal.
Que Grey's Anatomy tá aí até hoje, né?
Pois é, mulher. Até a Grey já saiu, tá ligado?
Pois é. Olha só, da DC ainda vai sair aí a série do Pinguim. Aquele Pinguim lá do filme do Batman, do Robert Pattinson, que tava anunciada já há um tempão, finalmente vai sair aí, vai ser lançado em 2024, o Pinguim do Colin Farrell aí, vai sair na HBO Max, no mesmo universo do The Batman, do Robert Pattinson.
Ansiosa por isso.
Pô, mas tu viu Batman?
Eu não, o do Batman do Crepúsculo.
É. Pô, é bom, Marta, lembra muito o Corvo, vai gostar.
Cara, eu não gosto do Batman. Eu acho o Batman o pior herói já inventado na história dos heróis.
Eu não sei porque eu gosto. Não sei porquê. Mas eu acho que é porque eu acordava de manhã no domingo, aí passava de manhã no SBT muito cedo. Aí era aquela rotina, né? Quando eu tinha pai, ele acordava, via Se Gabem Caminhoneiro comigo, e depois eu via Batman.
Menina, eu via Se Gabem Caminhoneiro com meu pai também. Eu via Se Gabem Caminhoneiro e via Pesca e Companhia.
Muito bom, né? Porque eles pegavam um peixinho e falavam, porra, esse peixe é pau, e soltava de novo.
Não, e o peixe ficava agonizando ali no anzol, eu falava, pai... Tadinho do peixe. Não, minha filha, eles vão devolver pra água. Mas ele já tá sofrendo, né, pai? Não, o peixe não sente nada, não. E o peixe lá se debatendo.
Foda, tadinho do bicho, cara. Eu acho que a gente tinha que fazer um programa dos melhores programas matinais.
Programas que marcaram, né?
Porra,
eu acho também.
Cara.
Eu tenho memórias afetivas profundas com Siga Bem Caminhoneiro e Pés de Companhia e Pequenas Empresas, Grandes Negócios.
Porra, muito bom. Porra, mas conta, né?
2000.
Porra, sim.
Caralho.
Cara, eu lembro que quando eu estudava pro Enem, eu vi Telecurso 2000.
Eu via passando na TV ali, quem sabe faz ao vivo.
Ó, eu anotei aqui essa ideia de gravar um programa sobre os melhores programas matinais, porque isso pode ser muito bom, realmente.
Porra, vai ser, cara. Vai ser, com certeza, mano. Mas, porra, foda, né? Caralho.
Ó, mas seguindo aqui as franquias aqui, vai chegar o momento onde eu vou falar absolutamente sozinho, porque são as séries de Star Wars agora que vão ser lançadas em 2024.
Cadê o Guinu?
É, o Guinu e o Chino me deixaram aqui hoje pra falar sozinho de Star Wars.
A gente finge que a gente gosta. Vamos lá.
Tá, tranquilo.
Posso falar mal, né?
A segunda temporada de Andor também aí, maravilhosa, foi muito bem, porra, a crítica amou. É, uhum. The Bad Batch aí, que é a animação que tá mostrando a transição do uso dos clones pros humanos recrutados, que são os Stormtroopers também, vai sair a terceira temporada, que é a última também. The Skeleton Crew, que é a série mais misteriosa até o momento, ninguém sabe direito do que se trata, só sabe que vai ser estrelada pelo Jude Law, se eu não me engano, deixa eu ver se...
Jude Law tá vivo, lembrava mais.
Jude Law tá vivo, Jude Law tá vivo e fazendo Star Wars.
Online roteando.
É o final de todo grande ator, né?
É Star Wars, hoje em dia, o final de todo grande ator é Star Wars ou Marvel, cara, não tem jeito.
Ele faz o quê, o Obi-Wan?
Não, pô, ele vai fazer um personagem original, cara.
Um personagem original.
Aquele, como é que é o nome do cara que fez Obi-Wan? Eu adorava ele, gente. Ele fez a Ilha.
McGregor, porra. Ewan McGregor.
É, o Ewan McGregor. Então, depois de Obi-Wan, nunca mais. Né?
Pô, fez Mulan Rouge também. Deve estar muito rico esse homem. Não,
mas ele fez Mulan Rouge muito antes, quando ele...
Fez. O cara era pica.
Ele voltou a fazer Obi-Wan. Ano passado, ele fez a série do Obi-Wan, que é horrorosa.
Pra finalizar mesmo, falou agora.
Enterrar. Ele enterrou, ele não finalizou. Finalizar, ele tinha finalizado antes, quando a galera gostava do Obi-Wan dele. Essa série ele fez pra enterrar a carreira dele, ninguém nem gosta de perder. Enfim, e aí vai sair The Acolyte também, que é uma série focada nos Sith aí, né, que é a galerinha malvadinha de Star Wars, que vai se passar lá antes do episódio 1, há muito, muito, muito mais tempo atrás, nessa galáxia muito, muito distante. E aí a gente chega finalmente aqui pra encerrar na Marvel, que vão ter aí quatro séries, até, não, mentira, três séries até onde eu sei, que é Agatha, Darkhold Diaries, que vai ser aí um, meio que um spin-off de WandaVision, né, que vai ser focado na Agatha, que era a vizinha bruxa dela lá, e vai contar todo...
Potencialmente bom.
É, eu gosto dessa série.
Tem potencial porque é aquilo, né, de poder ser uma série independente.
É, exato.
Aí a Marvel tá fazendo bem, então foi.
Exato. É, vai ter a Echo também aí, que é a personagem que apareceu no Gavião Arqueiro, na série do Gavião Arqueiro aí, vai ganhar uma série, todos os episódios vão ser lançados no mesmo dia. É, não tem muito o que dizer, vai ser ali ela explorando o rolê ali, acho que vai apresentar melhor o Demolidor também nessa série, e é meio que isso assim, o pessoal tá meio tipo, pô, essa série aí, ninguém tá botando muita fé nela não, mas enfim, pode ser que dê certo.
Eles chegaram com tanta sede pra apresentar uma nova geração,
uhum,
que ficou tudo meio estranho, assim. Eu acho que essas, tipo, essas meninas são meio chatas. Eu acho a Echo chata. Eu achei aquela menina lá do Doutor Estranho chata pra caralho. Já estão falando aí que a Marvel, lá das Marvel, criança, ela chata pra caralho. E aí você já escuta todo mundo, pô, chata, chata, chata. Você fala, pô, não vou ver, tá ligado? É, eles quiseram muito engrenar uma parada. Eu acho que isso que foi foda. E porra, sei lá. É,
eu acho que algumas vezes esses personagens... Sei lá, a Miss Marvel, ela ganhou uma série só dela pra fazer, contar a historinha dela. Ela tá agora em Capitã Marvel 2. Eu acho que talvez ela tenha sido um pouquinho melhor explorada. Eu acho que alguns desses personagens novos estão sendo... ficando muito jogados, assim, no meio do rolê, tá ligado? Tipo, porque tem que ter, e aí vai só jogando no meio da parada e foda-se, ninguém explora melhor nada.
Eu acho que teve muita coisa pra acompanhar e a gente se perde.
Uhum.
É, pra entender quem é quem, pra entender o que é novo. Porque eles mataram todo mundo.
É.
Mataram todo mundo, não.
Mataram todo mundo. Mataram.
Pô, acabou, Joe. Matou a Viúva Negra.
É.
O Capitão América aposentou.
Matou,
o Loki fica Iron lá Man. Agora segurando uma árvore.
Mataram o Iron Maiden.
Não fala isso, que os roqueiros vão ficar putos. Você já falou mal do Corvo hoje.
É verdade, é verdade. É verdade. A tua sorte é que a maioria dos metaleiros que ouvia a gente já pararam de ouvir a gente já. Já deram follow e os caralhos. É, e aí, diretamente de What If, vai sair uma série, que é outra coisa que, porra, What If... Qual era a ideia? Cada episódio é uma historinha diferente, fechada em si mesmo, que acaba ali. Que já quebraram lá no final da primeira temporada mesmo, né? Quando juntou todo mundo ali. A Marvel tá viciada em fazer o universo compartilhado, né? Até o que elas prometem, que cada episódio vai ser uma história diferente, no final eles juntam todo mundo. Enfim, vai sair Marvel Zombies, que é inspirado naquele... Que é inspirado, né? A continuação...
Porra, cara.
Daquele
cara,
episódio de What If.
Caralho, que o mundo... eles pegaram o pior de todos.
Sim.
É muita falta de, sei lá, cara, de tino, entendeu? Caralho, sim, eles pegaram o pior de todos pra fazer uma continuação.
Eu acho, cara, que esse negócio que você falou aí, que a Marvel fica juntando todo mundo, eu acho que é aquela, sei lá, sabe quando você tá fazendo uma coisa que não tá dando muito certo, você apela?
Uhum.
Pode eu ser. Acho que é isso, só que é meio fanservice, assim, vou fazer... Não, se a gente juntar todo mundo, vão falar, e aí vão falar não sei onde, vai bombar nas redes sociais, e aí a galera vai ver, entendeu?
Uhum.
Porra, cara.
Eu tenho muita sensação que é isso, assim.
É, pode
Me
ser.
Dá essa sensação também, mas porra, zombies, é, porra, um tiro na cara, sim, tá ligado? Pô, o Walking Dead funcionou lá no início. Agora, uhum, esse daí do fungo lá, qual é o nome? Last of Us, tá funcionando uhum maneiro, que é o...
Falando nisso, não vai ter The Last of Us ano que vem, não?
Acho que não.
Que merda.
Ah, cara, aí fica difícil. As coisas novas estão deixando a gente de lado. The Last of Us, o que mais que a gente vê, que eu queria saber?
É 2025 só mesmo, segunda temporada. É, tudo é assim agora, pô. A gente tava reclamando aqui, não lembro qual episódio que foi, mas antes a gente tinha... As séries eram maiores, cada série tinha 22 episódios, mas todo ano tinha uma temporada nova, meu irmão. Era certeza que do ano seguinte, sim, ia ter uma temporada, não sei quando era cancelado, né, obviamente. Mas é certeza, sim, que no ano seguinte você ia ter uma temporada nova. Agora as séries tem 8, 10, 13 episódios e sai de 2 em 2 anos, porra, vocês estão de sacanagem com o mercado, caralho, porra.
É isso, porra, nos filmes ainda faz essas vergonhas que estão fazendo.
Porra. Enfim, pra gente encerrar aqui as séries lançadas em 2024, vai ter aí a série do Cidade de Deus aí, né? Finalmente voltando agora como série.
Essa vai ser pica.
Já deu merda.
Por que deu merda?
Deu merda porque a polícia deu uma dura em geral, achando que...
Tá ligado.
Tu deu um mau rolê, caralho. Do nada.
Ai, ai. Eu fico triste, porque as coisas que realmente têm que ser problematizadas a fundo no Twitter não são, né?
Uhum.
Isso daí foi só um, passou um vento. Mas...
eu achei isso meio que na cagada, assim. Eu fui pesquisar sobre a série, aí, sei lá, era o 10º link da parada, tá ligado? Tipo, da página de negócio ali. Eu abri e falei, caralho, mano. E ninguém tava falando disso, real mesmo.
Ninguém fala disso, mano. Hoje no Twitter eles estão falando de uma mulherzinha lá, que ela falava que era ortopedista com experiência, 5 anos, e na verdade descobriram que ela nem formou na faculdade de medicina ainda. E aí, cara, estão dando maior foco pra isso, não sei o quê, e porra, e essa parada aí ninguém fala. Twitter virou um saco de lixo, tá ligado?
Pô, eu peguei meu celular novo e não instalei o Twitter.
Te deu paz?
Não fez diferença. Eu já tava achando muito chato ler as coisas do Twitter. Eu sou TikToker, foda-se. Daqui a pouco eu vou estar produzindo conteúdo pro TikTok, os caras.
Não faz dancinha, não, Marta. Eu te amo muito.
TikTok não tem dancinha mais, não, Raquel.
Oh, acabou?
Eu não vejo ninguém dançando no TikTok, nunca vi.
Ah.
Queria deixar isso claro aqui. Os ouvintes que sabem que eu ouço TikTok, que eu ouço no
TikTok. Eu acho as dancinhas muito chatas.
Ah, eu também acho, mas assim, o Chino que me convenceu a entrar pro TikTok, né? Nunca teve a ver com o esforço. Ele falou coisas que eu falei, ok, eu vou dar uma chance. Aí depois que o algoritmo me entendeu, filha, eu sou muito feliz ali. Ele me dá receitas que eu adoro.
Uhum.
Ele me dá... Aí tem uns caras que eu gosto. Porque assim, tem uns conteúdos no YouTube que eu gosto. Só que eles ficam 40 anos falando no YouTube. Eu não quero. Aí lá eles ficam no máximo 10 minutos. Aí
é
tem
tudo
uns caras...
rápido.
É, 10 minutos é o tempo que eu preciso. Assim, intervalo, trabalho, uma coisa que dá pra ver com mais, sabe?
Uhum.
Aí tem uns caras, dois caras que falam de história que eu gosto. Tem umas fofocas maravilhosas, adoro fofoca.
Cara, aquelas mulheres que faz bolo, né?
Tem as mulheres que faz bolo. Não, e tem os prints de conversa, conversas absurdas. Que, óbvio, tipo, a maioria claramente é falsa, inventada. Mas é até mais criativo que os roteiristas de Hollywood, não é mesmo? E aí, eu gosto bastante.
Eu tenho uma reclamação a fazer aqui, hein? A série Cidade de Deus vai ser gravada em São Paulo, tá? Já deixo aqui minha crítica
aqui
ferrenha à produção.
Eu não quero a galera da Cidade de Deus falando porta.
Por quê?
Então, segundo Fernando Meirelles, o motivo por trás da decisão é que gravar em comunidade do Rio é mais difícil do que gravar em comunidade de São Paulo. Os acordos aqui no Rio de Janeiro, desculpa falar isso, carioca, as palavras dele, né? Tudo que eu tô lendo aqui. É um pouco menos organizado, são menos sólidas essas relações que se constroem. E aí ele falou, e aí em seguida ele acrescentou, mas também porque a produtora O2 está em São Paulo, então estrutura, equipamento, a gente tem uma redução de custos muito grande fazendo lá. Para vir pro Rio de Janeiro, grande parte da equipe, que é a equipe que filma em São Paulo, tem que ver hotel, passagem, isso encarece muito. Enfim.
Porra, aí a frase em vez de Dadinho é o caralho, meu nome é Zé Pequeno, Dadinho é o caralho, mano, meu nome é Zé Pequeno, tá ligado?
Os atores vão ser daqui, pô. Vai ser o mesmo ator lá que
não,
faz
tá
o
errado.
Vai ser o mesmo ator. Pô, vai ser
o Douglas vai voltar?
Quem?
O Douglas fez Cidade dos Homens, né?
Fez Cidade dos Homens. Ele fez Cidade de Deus também, só que ele faz o Coisa Criança lá, né?
Ele fez A Fazenda agora e sujou pra caramba a reputação dele.
Ele fez?
Não, esse é o... Não, esse que, o que fez A Fazenda
é o Darlan.
O Darlan. Né?
É o Darlan Cunha.
Tá. Vai ter o Marcos Palmeira também no Cidade de Deus.
Ah, é um querido, né? O sonho das senhorinhas... Das calcinhas grandes.
Bom, é isso. Então, esse foi nosso episódio aí, sobre as expectativas para 2024. Né? Muita continuação, muito reboot, muito remake. É isso aí que a gente tem para 2024. A gente provavelmente não vai ter episódio sobre todos esses filmes, porque, como vocês viram, ninguém está muito afim de falar sobre esses filmes que vão ser lançados em 2024 aqui nesse podcast. Mas vão ter aí, a gente vai caçar e cavucar filmes diferenciados que estejam fora dessa lista aqui para lançar para vocês. Enfim, já repetindo o que eu disse lá no começo, não esquece de deixar as 5 estrelinhas, seguir a gente no Spotify, seguir no Instagram. Se quiser trocar uma ideia, entrar no nosso grupo no Discord, que o link tá lá no nosso Instagram também. E se puder e quiser fazer aquele pix, contato papoloc@gmail.com. E é nóis, beleza? Muito obrigado por nos ouvir, um beijo, um abraço e até a próxima. Tchau.
Tchau.
E você é um filho da puta.
Quando que tu considera que a 24 errou, Ju?
Ah, o The Idol lá que eles fizeram foi ruim pra caralho lá, né? Foi uma
qual
merda.
É isso mesmo?
Foi cancelada no meio do bagulho, porque tava dando altas treta lá, só críticas.
The Idol é aquele da HBO?
É, que é com o The Weeknd. Com
porra, a... não, mas... Cara, essa série é problemática, mas muita gente se meteu, né? Uh-huh. Eu acho que foi esse o lance. Eu acho que não era nem o lance da produtora. Tinha uma diretora mulher. Aí eu não sei por que diabos eles decidiram contratar o The Weeknd pra fazer as paradas também. Uhum. E ele, porra, é um cara que se acha pra caralho muito genial. Eu preferia quando ele só fazia música, que a gente não sabia que ele era um merda. Mas ele falou, porra, essa porra tá com um olhar muito feminino. Aí trocou a diretora, chamou um
Mas
cara...
Mas a série é sobre isso, né? A série era sobre um olhar feminino, né? Porque é sobre esse rolê da exploração em cima de artistas femininas e tal, não é esse bagulho?
É, mas a série virou, tipo assim, no final a menina é a vilã, spoiler, galera, tô avisando depois, mas no final a menina era a vilã, não fez sentido nenhum a trama, eu só vi aquela menina pelada o tempo todo, fazendo cenas incômodas de sexo que não tinha necessidade de estarem ali, não tinha nenhuma... Ai, cara, não fazia a trama andar, entendeu? Se aquela cena tivesse um sentido, né, pra fazer a trama andar, nada. Eu acho que foi só exploratório, assim, uma exploração de nudez feminina a troco de nada e o The Weeknd querendo se afirmar como um homem muito masculino, muito macho, mas ele atuava mal. Porra, é foda, cara. A série é ruim por causa disso, assim, são outros elementos, sabe? Eu acho que se tivesse seguido a ideia inicial, ia ter sido boa, talvez.
Pode ser.
Agora, nunca que eu vou pedir o Snyder Cut do The Idol, que foi uma tortura enorme assistir aquela série até o final.